Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre estudos epidemiológicos, não é mesmo? Hoje eu quero continuar falando com você, fazendo um resumão sobre toda essa temática. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, pensar na classificação dos estudos epidemiológicos é sempre lembrar de três coisas. Como é que está o investigado? Como é que está o investigador ou nosso pesquisador? E como é que está o tempo do nosso estudo? A partir dessas três informações, a gente vai poder falar se estamos diante de um estudo de coorte, um estudo transversal, um estudo ecológico. A partir disso, a gente tem uma noção. Dentro do investigado, que é a nossa população-alvo, o estudo pode ser agregado ou individuado. Em relação ao investigador, o investigador pode ser observacional ou intervencionista. Em relação ao tempo do estudo, um estudo ele pode ser transversal ou longitudinal. O estudo longitudinal é aquele que a gente acompanha por mais de um tempo. Já o transversal é aquele que a gente tira uma foto de um só momento. Em relação ao investigador, como eu já te disse, ele pode ser observacional, quando ele só observa, ou intervencionista, quando há uma intervenção ou uma experimentação. Em relação ao investigado, você pode ter um estudo que é agregado ou individuado. O estudo agregado é aquele que a gente faz uma análise por meio de um coletivo, enquanto que o individuado é uma análise individual. Isso tudo são dados fundamentais para a gente pensar em cada um dos estudos, certo? Beleza, né? Lucas, estudo ecológico. O que eu tenho que lembrar sempre do estudo ecológico? Lucas, é um estudo agregado, observacional e transversal. Agregado, observacional e transversal. A gente sabe que o estudo ecológico é aquele estudo que a gente faz uma comparação entre dado agregado e dado agregado. A gente, por exemplo, pode pegar um caso de óbitos por dengue relacionados à questão da mortalidade infantil. Um dado agregado com outro dado agregado. A gente tem toda essa correlação em si. Então, a gente pode fazer o estudo ecológico por meio de uma abordagem de um dado agregado com outro dado agregado. A gente sabe que esse estudo ecológico é um estudo muito interessante para a gente por conta de uma coisa. É um estudo que a gente tem que lembrar que ele é fácil, ele é barato, ele é rápido e ele gera hipóteses, mas não confirma essas hipóteses. Então, isso já é uma desvantagem desse estudo. Ele tem, então, um baixo poder analítico e tem a famosa falácia ecológica. A falácia ecológica é o principal viés do estudo ecológico. A falácia ecológica são as interferências sobre o indivíduo com base na análise populacional. São as interferências sobre o indivíduo com base na análise populacional. A isso chamamos de falácia ecológica. Beleza, Lucas, o estudo ecológico eu entendi. É um estudo agregado, é um estudo observacional e é um estudo transversal. Entendi. Eu tenho que lembrar também que nesse estudo ecológico, ele é muito interessante porque tem vantagens. Ele é fácil, ele é barato, ele é rápido e ele gera hipóteses. Porém, ele não confirma essas hipóteses. Logo, ele vai ter um baixo poder analítico e tem essa falácia ecológica, que é o principal ponto que a gente tem que ficar atento. É o principal viés desse estudo ecológico. Certo, Lucas? Muito interessante. Gostei do estudo ecológico. Me conta de outro estudo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o estudo de prevalência, também chamado de estudo seccional. Pensar no estudo de prevalência, o estudo seccional, é sempre lembrar do PT. Lembra? É o estudo do PT e também é o estudo do anestesista. O anestesista adora esse estudo. Por quê? Porque é o estudo IOT. Por que é o estudo IOT, Lucas? Porque é um estudo individuado, observacional e transversal. E por que a anestesista gosta de IOT? Porque IOT é a famosa siglazinha da intubação orotraqueal. Beleza, Lucas? Então o estudo seccional ou transversal é o famoso estudo PT, que você ainda não me explicou o porquê, mas eu sei que é o estudo IOT por conta de ser um estudo individuado, observacional e transversal. Mas por que você disse para mim que o estudo transversal é o estudo do PT? Porque a nossa correlação, o nosso vínculo cerebral que a gente tem que pensar, a nossa imagem de que a gente tem que lembrar do estudo de prevalência ou estudo seccional, que é um estudo muito interessante para ver prevalência. O estudo seccional ou transversal é o estudo para ver prevalência. Então, transversal, T de transversal e o P de prevalência. Então, pensou em prevalência? Penso em transversal. Pensou em estudo de prevalência? Pensou em estudo transversal? Eu penso que ele é perfeito para ver o quê? Prevalência. Então, o estudo que a gente vai escolher para ver prevalência é o estudo o quê? Transversal ou seccional? Transversal ou seccional? O que é esse estudo transversal ou seccional? Ele avalia a unidade de análise dele, é individuado. A gente sabe também que a posição do nosso pesquisador vai ser uma posição observacional. E o tempo do estudo é um tempo o quê? transversal. O estudo de prevalência tem como vantagem ele ser rápido, barato, ele é fonte de hipóteses e ele é muito bom porque ele vê essa questão da prevalência. O ponto forte dele é ver essa prevalência. Lucas, qual que seria um ponto negativo de um estudo seccional transversal? Um ponto negativo é que ele não confirma essas hipóteses. Muitas vezes ele não confirma hipóteses. Mas pensou num estudo para ver prevalência, eu penso necessariamente no estudo transversal, também chamado seccional. Lembra sempre que do estudo transversal é o estudo do PT. Porque eu pensei em prevalência, eu penso em transversal. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, adorei. E temos também outro estudo, temos mais estudos para falar. Tem a coorte, ou coorte que a gente vai escrever com vários Os e com I no final. Por quê? Vou te explicar. A gente tem que pensar que a coorte é um estudo individuado, observacional e longitudinal. A gente vai pensar mais no longitudinal prospectivo. Lucas, existe coorte retrospectiva? Existe. São exceções, são questões mais específicas, mais difíceis, mas vamos pensar sempre nessa coorte como ela sendo prospectiva, que fica mais fácil o nosso raciocínio. Não vou te enganar dizendo que não existe coorte retrospectiva. Existe sim. Só que assim como eu te disse, uma coorte retrospectiva são em questões mais difíceis de provas, existe uma análise mais minuciosa. Então vamos ficar mais aqui presos nessa coorte prospectiva. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, então a coorte é um estudo individuado, é um estudo observacional e é um estudo longitudinal. Só que o longitudinal, ele pode ser prospectivo ou retrospectivo. A coorte que a gente vai falar agora é daquela coorte prospectiva. Sai do ponto de agora pra frente. A gente sabe, então, que é um estudo prospectivo. Essa coorte, ela vai sair do fator de risco em direção à doença. Ela sai de uma população com fator de risco e uma população sem fator de risco e vai avaliar. Nessa população que tem o fator de risco, quantos são doentes e quantos não são doentes? Nessa população sem fator de risco, quantos apresentaram a doença e quantos não apresentaram a doença? Então, a coorte, ela sai do fator de risco em direção à doença. Lucas, quais são os fatores, quais são os pontos positivos da coorte? A coorte é perfeita, ela é interessante e perfeita porque ela vai ter uma relação de causa e efeito. Logo, ela vai medir risco. Além disso, a coorte, que eu te falei pra gente escrever com vários Os, pra lembrar que é um estudo longitudinal prospectivo e com I no final, porque a coorte, ela vê incidência. A coorte vê incidência. A coorte vê incidência. Não se esqueça disso. Pensou em coorte, tem que pensar em quê? Em ver incidência. O estudo de coorte é capaz de inferir incidência. Além de ser capaz de inferir incidência, ele também é capaz de inferir casualidade. Então a coorte infere incidência e infere casualidade. Beleza, tranquilo. A coorte, ela não é indicada para estudo de doenças raras. A coorte não é indicada para doenças raras ou até doenças de longa duração. Então, pensou em coorte, uma doença de longa duração ou uma doença rara, não é para coorte. Não pense na coorte. A coorte não é indicada para doenças raras. Lucas, vai ter um estudo indicado para doenças raras? Vai, eu vou te contar. Mas nesse momento, lembre, a coorte não é indicada para doenças raras. Coorte é um estudo individuado, observacional e longitudinal prospectivo. Ela é capaz de inferir casualidade e inferir incidência. Beleza? Tranquilo, mas a coorte é interessante para ver fator de risco. Quando o fator de risco for raro, ela é interessante, ela é adequada para ver um fator de risco raro. Isso é interessante. Doenças raras? Não. Fator de risco raro? Aí sim, podemos pensar. Beleza, tranquilo. Então a gente tem que lembrar que o delineamento mais adequado para o estudo de incidência é o estudo da coorte. A coorte é o mais adequado. Certo? Tranquilo? Além disso, o estudo de coorte é o delineamento de escolha também para estudos de prognóstico. Afinal, são estudos que partem do risco para o desfecho. São estudos que partem do fator de risco em direção à doença. Então, pensou em estudo para incidência, um estudo para prognóstico, um estudo para casualidade. O estudo perfeito é a coorte. A coorte é a nossa menina dos olhos. Ela brilha em relação a isso. A medida de associação da coorte, caso você queira saber, é o risco relativo e suas derivações, como o risco absoluto, risco atribuível populacional e outras questões. Mas, só a título de curiosidade, a medida de associação da coorte é o risco relativo. Lucas, gostei da coorte, tem vantagens? Tem. Ela vai definir risco, ela vai confirmar hipóteses, mas ela tem desvantagens. Quais seriam algumas desvantagens, Lucas? É um estudo caro, é um estudo longo, ele é ruim para doenças raras, como eu te falei, ela tem alguns erros, como, por exemplo, erro de confusão, já que pode haver um fator que não é estudado e pode confundir na minha associação, ela tem isso. E um exemplo clássico de coorte é o estudo de a questão do estudo de Framingham. O estudo de Framingham é o exemplo clássico de uma coorte. Beleza, tranquilo. Então, desvantagem, sujeita a vieses, caro, demorado, pode ter perda de segmento, pode ter dificuldade de reprodução. Isso tudo é um problema para a nossa coorte. Lembrar que a coorte é um estudo analítico, é um estudo muito interessante e é um estudo, inclusive, que vai ser útil para avaliar doenças potencialmente fatais. A coorte é interessante para isso. Beleza? Tranquilo? Além disso, a coorte pode avaliar várias doenças ao mesmo tempo durante um estudo de coorte. Então, isso prova que a coorte é muito interessante. Um estudo individuado, observacional e longitudinal prospectivo. Coorte com vários ossos para você lembrar que é longitudinal e também com I no final para você lembrar de incidência. Mas a coorte também é boa para ver casualidade e para ver prognóstico. Beleza, tranquilo. Lucas, adorei a coorte, adorei o PT do estudo de transversal para pensar em prevalência, adorei o ecológico. Tem mais estudos? Tem, não sei se você se recorda, mas tem também o caso controle. O caso controle é um estudo individuado, observacional e longitudinal. Uai, Lucas, essa é a coorte. Mas calma, aqui o longitudinal nosso é retrospectivo. É retrospectivo. A gente vai partir dos casos e controles, vai pegar um grupo de casos e um grupo de controles e vai observar quem tem fator de risco dentro dos casos, quem não tem fator de risco dentro dos casos. Dentro dos nossos controles, o grupo de pacientes que vão ser os nossos controles, quem tem o fator de risco, quem não tem o fator de risco. Então aqui a gente sai da doença em busca dos fatores de risco. Aqui a gente sai da doença em busca dos fatores de risco. Sai da doença em busca dos fatores de risco. Lucas, muito massa o caso controle, já gostei. Então o objetivo desse estudo é indicar fatores de risco? Exatamente. Lucas, me conta algumas vantagens. É um estudo fácil, barato, é rápido, é bom em doenças raras. Aqui que entra doenças raras. Pensou uma doença de BC, por exemplo, doença rara? Aqui seria muito interessante fazer um caso controle. Muito interessante pra gente. E além disso, a outra vantagem que a gente pode falar é que o caso controle pode encontrar vários fatores de risco. Pode encontrar vários fatores de risco. Porém, o caso controle tem algumas desvantagens. Ele predispõe a vieses, viés de seleção, confundimento e aferição. A gente tem que lembrar sempre disso. A medida de dissociação do caso controle é o odds ratio. O famoso peixinho, quem conhece sabe. O cálculo do peixinho é o odds ratio. O odds ratio é a medida de dissociação do caso controle. O viés de memória é o mais importante nesse estudo. Além disso, a gente tem que lembrar que é um estudo analítico e tem também o famoso viés de Bergson. Não sei se você conhece, mas o viés de Bergson ocorre no caso controle e a diferença da probabilidade de hospitalizações dos casos e controles condicional ao status de exposição. Mas isso é só uma curiosidade para você. Então temos no caso controle alguns vieses, como por exemplo o caso do viés de memória. Lucas, entendi. Então o caso controle é um estudo individuado, observacional e longitudinal. Mas longitudinal, retrospectivo. Saímos da doença em direção aos fatores de risco, sai da doença em direção aos fatores de risco. Ponto positivo, fácil, barato, bom para doença rara. Ele é o melhor para doença rara, é a menina dos nossos olhos para doença rara. Ponto negativo é que ele estima o risco, a chance. Então a gente tem que lembrar também sempre de alguns erros, como é o caso do erro de memória, o viés de memória. Afinal, um paciente pode chegar para você e falar assim: ah, doutor, deixa eu te perguntar, estou olhando uma doença muito rara, uma doença de BC, e você pergunta para um paciente sobre ele ter bebido ou não cerveja ao longo da sua vida. O paciente bebeu uma vez, só que ele está com Alzheimer hoje em dia. Ele pode ter esquecido de contar totalmente uma mentira. Então a gente tem um viés de memória dentro do caso controle. Beleza, tranquilo. Agora a gente tem outro estudo? Tem também. Tem um ensaio clínico. Lucas, o que é um ensaio clínico? Um ensaio clínico, ele é muito importante. Para você ter noção, um ensaio clínico é o estudo mais feito no mundo. É o estudo mais feito no mundo. O ensaio clínico é um estudo individuado, intervencionista e longitudinal. Longitudinal, prospectivo. Todo estudo intervencionista é longitudinal e prospectivo. Grava isso na sua cabeça, tatua na sua pele. Todo estudo intervencionista é um estudo longitudinal e prospectivo. Todo estudo intervencionista é um estudo longitudinal e prospectivo. Todo estudo intervencionista é um estudo longitudinal e prospectivo. Beleza, tranquilo. Então, todo estudo intervencionista é um estudo longitudinal e prospectivo. Certo? Tranquilo. Tá tatuado isso? O ensaio clínico, pra você ter uma noção, o ensaio clínico randomizado, que eu vou te explicar agorinha, é o estudo mais usado para testar um programa de prevenção, por exemplo. É um estudo assim, super interessante para a gente. O estudo usado para testar o efeito de um medicamento é um ensaio clínico randomizado. Pensou em medicamento? Tem que pensar sempre em ensaio clínico randomizado. Pensou em medicamento? Tem que pensar em ensaio clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado é o perfeito para a questão de medicamentos. Vantagem do ensaio clínico randomizado é o controle de vieses. Ele vai testar uma intervenção, vai testar também ver a questão do prognóstico, vai também levar uma aprovação de uma relação causal, só que ele tem desvantagem. vantagens. Pensa, você tá testando um remédio. Um remédio, pra testar um remédio, é barato ou é caro? É caro, Lucas. Então, como desvantagem, a gente sabe que o ensaio, o nosso querido ensaio clínico é um estudo caro, é um estudo difícil, é um estudo demorado e ele vai esbarrar em algumas coisas. Problemas sociais, problemas legais e éticos em si. A medida de sucessão do ensaio clínico é o risco relativo para sua curiosidade. O ensaio clínico ele é muito interessante para a gente porque ele vai levar a várias informações importantes, como por exemplo o caso de questão dos medicamentos. Pensou em medicamento, tem que pensar no ensaio clínico. Não esquece disso. Lucas, por que eu tenho que randomizar o ensaio clínico? Para a gente minimizar o viés de seleção e confusão. Lucas, então o ensaio clínico tem algumas coisas que a gente tem que ter noção. Sim, tem alguns pontos negativos, como são a questão dos erros. Erros de seleção, confusão e aferição. Vamos falar um pouquinho desses erros? Vamos. Por que a gente vai ter que randomizar, então, um ensaio clínico? A randomização visa separar os participantes de forma aleatória. Ela vai evitar o erro de seleção e confusão. Pensou em randomizar? Pensou em randomização? É pensar em evitar o erro de seleção e confusão. Randomização evita seleção e confusão. Randomização evita seleção e confusão. Beleza? Tranquilo? Evitando seleção e confusão, a gente vai fazer por meio da randomização. E essa randomização busca tornar os grupos comparáveis de forma mais igualitária possível. Além disso, a gente pode fazer no ensaio clínico, a gente pode fazer no nosso querido ensaio clínico uma coisa muito interessante, que é o mascaramento ou cegamento. A gente pode fazer o mascaramento ou cegamento. Porque o mascaramento ou cegamento, ele evita o erro de aferição. Pensou em aferição, eu penso em mascarar ou cegar meu estudo. Porque a partir disso, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou evitar a aferição. O que é um estudo aberto? É onde cada um sabe o seu grupo, ou seja, cada um sabe que parte que ele está fazendo, certo? Tranquilo, né? Lucas, o que é um estudo? O que é um cegamento? O que é um estudo simples cego? É quando o participante não sabe qual grupo que ele faz parte. O que é um duplo cego? É quando o participante e o pesquisador não sabem os grupos. Nem tanto o participante, nem quanto o pesquisador não sabe o grupo que eles fazem parte. Lucas, o que é então o caso de um duplo cego? É quando o participante e o pesquisador não sabem os grupos que ele faz parte. O que é um simples cego? É quando o participante só não sabe. E quando é o que é um aberto? É quando cada um sabe de quem faz parte. Beleza, tranquilo, lembre disso. Lucas, existe o triplo cego? Existe o triplo cego também. O triplo cego é quando nem o estatístico conhece os grupos. Então, o cegamento visa nada mais, nada menos do que evitar a aferição. Evita o erro de aferição. Cegamento ou mascaramento evita o erro de aferição. O estudo pode ser aberto quando não há cegamento. Pode ser simples cego quando apenas o paciente desconhece o grupo. Pode ser duplo cego quando o pesquisador e o paciente desconhecem os grupos. E é o duplo cego, inclusive, é o método padrão de avaliação de intervenções terapêuticas. Ou pode ser triplo cego, onde nem o estatístico conhece os grupos. Lucas, o que é o efeito Hawthorne? O efeito Hawthorne é uma mudança de comportamento por um indivíduo estar sendo observado ou estudado. Por exemplo, você vai fazer um indivíduo sobre uma droga no paciente. Nossa, o paciente sabe que ele está tomando essa droga. O paciente pode mudar seus hábitos por conta de estar sendo observado. A isso a gente vai chamar de efeito Hawthorne. Não esqueça disso. Temos que também lembrar que o ensaio clínico tem fases. Fase do ensaio clínico. Fase 1, a segurança. Fase 2, avaliar a melhor dose. É o teste inicial de eficácia da droga. Ainda inclui um pequeno número de pacientes. Fase 3 de um ensaio clínico. Comparação. Fase 4, vigilância pós-comercialização. Tem que saber isso? É interessante e cai em provas. Fase de um ensaio clínico. Fase 1, segurança. Fase 2, avaliar a melhor dose. Fase 3, comparação. E fase 4, vigilância pós-comercialização. Eu gosto de pensar que as fases do ensaio clínico é o SAVAC. S-A-C-V. SACV. Ou SACV. Pode ser SACV. Pensa assim, as fases do ensaio clínico é o S, o A, o C e o V. S, porque a fase 1 é segurança. O A, na fase 2, para avaliar a melhor dose. O C, na fase 3, para ver a comparação. E o V, na fase 4, para ver vigilância pós-comercialização. Se isso for útil para você, fique à vontade, que eu espero que você goste disso para os seus estudos. Mas é uma forma que eu também penso para a gente lembrar sobre esse nosso famoso ensaio clínico, que é um estudo de suma importância, principalmente por conta de medicações e por conta desses erros que são muito perguntados. Então, randomiza para fazer o quê? A gente randomiza o estudo para evitar viés de seleção e confusão. A gente faz o mascaramento ou cegamento para evitar o viés de quê? Aferição. Beleza, tranquilo. E temos, por fim, um ensaio comunitário. Um ensaio comunitário que é um estudo agregado, intervencionista e longitudinal. Uai, Lucas, se é um estudo intervencionista, eu sei que todo estudo intervencionista é longitudinal e prospectivo. Exatamente. Uai, Lucas, esse estudo é agregado. Eu ouvi falar de outro estudo agregado. Outro estudo agregado nosso é o ensaio... É o estudo ecológico. O estudo ecológico é outro estudo agregado. Só que o estudo ecológico é um estudo agregado, observacional e transversal. Já o ensaio comunitário é um estudo agregado, intervencionista e longitudinal. E lembrar que todo estudo intervencionista é longitudinal prospectivo. O que a gente tem que saber do ensaio comunitário? Pensou em ensaio comunitário, eu tenho que pensar no ponto positivo dele. Ele é perfeito para testar vacina. Pensou em testar vacina, eu penso no ensaio comunitário. E eu gosto também de sempre lembrar, no ensaio comunitário, daquela questão do ensaio comunitário clássico, que é o estudo de Newburg e Kyrgyzstan, que é aquela questão da CARI em si, que foi avaliada a questão da CARI por meio da água sem suplementação com flúor e uma água com suplementação com flúor, para fazer uma avaliação se essas crianças vão ter mais ou menos cárie. Eu lembro sempre desse estudo de Newburg em Kyrgyzstan em relação à cárie para o ensaio comunitário, além, claro, de ser o estudo perfeito para a gente avaliar o quê? Vacina. Pensou em vacina, falou assim, eu quero fazer um estudo para avaliação de vacina. Ensaio comunitário. Um estudo que é agregado, um estudo que é intervencionista e um estudo que é longitudinal prospectivo. Então, o ponto positivo dele é que é o perfeito para o quê? Para testar vacinas. Teste de vacina é o ensaio comunitário. Sempre lembrando, claro, do exemplo clássico, aquele estudo de Newburg e Kyrgyzstan em relação à incidência de cárie por meio da suplementação de flúor na água ou não. Beleza? Tranquilo. Lucas, acho que eu entendi. Então a gente tem que lembrar que o ecológico é um estudo agregado, observacional e transversal, enquanto que o ensaio comunitário é um estudo agregado, intervencionista e longitudinal. Claro, entendi isso. Em relação a estudos individuados, eu posso ter alguns tipos. Um estudo individuado, observacional e transversal é o seccional, que eu tenho que lembrar sempre da relação do PT, porque ele vê prevalência. Já um estudo individuado, observacional e longitudinal, ele pode ser uma coorte ou um caso controle. As coortes são prospectivas, elas são perfeitas para ver incidência. Já o caso controle são retrospectivas, são bom para ver doença raras. Já um estudo que eu tenho que pensar que ele é individuado, intervencionista e longitudinal é o ensaio clínico. O ensaio clínico, ele vai ser interessante porque ele vai fazer uma intervenção individual. Ele é bom para ver o quê? Medicamento. Teste de medicação é a nossa questão do nosso ensaio clínico. Pensou em medicação, tem que pensar no ensaio clínico. Beleza? Tranquilo. Eu acho que em relação a estudos epidemiológicos, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar de Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Muito obrigado por tudo. Espero do fundo do meu coração ter te ajudado em relação a esses estudos epidemiológicos. Dei o meu máximo e isso é o que eu quero para você. Que você entenda esse assunto e que não abomine e que não tenha medo. E que se interprete e saia melhor daqui e que saia com mais conhecimentos. Esse resumão, de maneira alguma, descarta os episódios passados. Eu quero que você escute todos os episódios e depois, quando tiver uma dúvida eventual ou outra, vá para o resumão, escute o resumão antes da sua prova, alguma coisa dessa forma. Beleza? O resumão é apenas uma complementação de forma mais simples para você. Mas não se esqueça de ouvir os outros episódios de forma individual para o seu conhecimento. Certo? Tranquilo? Muito obrigado por tudo mesmo. Um grande beijo no seu coração. Fique bem. Valeu. Falou. E fui.